Araripina Urgente. Entrevista.
E ontem, segunda-feira, né, apareceu o primeiro caso de Covid-19 aqui na região do Araripe. Eu vou conversar sobre outro assunto, é sobre CDL, é sobre o momento difícil que os comerciantes estão passando, mas com o Daniel Torres é lá do município de Ipubia, onde aconteceu o primeiro caso, já foi secretário, inclusive, do município. É claro que eu não deixaria de indagar como é que está a situação, o clima aí em Ipubia nesse momento, Daniel. Bom dia.
Bom dia, amigo Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes do programa Araripina Urgente. É uma satisfação estar participando mais uma vez do seu programa. Programa de informação, sem sombra de dúvida, um dos maiores da região do Araripe. É meio preocupante, sem sombra de dúvida, após essa constatação desse caso, o primeiro caso, que seja o primeiro e o último aqui na região da Araripe, particularmente aqui na cidade de Ipubi. Mas a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado, tem providenciado algumas ações, né, que possam minimizar o efeito, o impacto desse caso constatado aqui no município. Nós estamos preocupados com isso, mas a população está se conscientizando da dimensão, né, do problema de saúde no município, mas nós temos confiança que vai ser o único caso e vai ser resolvido essa pessoa que está que contraiu o vírus. É uma pessoa relativamente jovem ainda, 43 anos, e a gente acha, tem certeza que vai ser a recuperação plena.
Se Deus quiser, Daniel. Bom, Daniel, aí como é que fica então... Os comerciantes que estavam aí, né, inclusive se reunindo, representantes da Federação da Câmara de Diretores Lojistas, se reunindo lá no Recife com o governo do Estado, para ver aí algumas medidas para começar a liberar, a abrir o comércio. Como é que fica a questão em Ipubi aí? Vai ter aí um arrefecimento? Ou vocês aí vão pensar ainda também, né, de abrir as portas das lojas no município após esse caso?
Olha, veja bem, a preocupação com a saúde pública é essencial, não resta dúvida que é nossa primeira preocupação. Mas também a gente se preocupa com a situação financeira do nosso município. Município pequeno, município de uma economia frágil, e a gente, com a situação de todo o comércio, de uma forma geral, sem funcionar, nos preocupamos também. Nós, como representantes de um segmento econômico do município, nos preocupamos com essa situação. Porque, consequentemente, o comércio fechado, no todo, isso vai trazer prejuízo financeiro, vai trazer falta de renda para o município, corre risco os empregos, porque se o patrão não estiver faturando, se o patrão não tiver receita, por muito tempo ele não vai segurar a situação dos seus funcionários e corre o risco de haver demissão. E aí o problema pode se agravar muito mais. O que nós pensamos, e que a Federação da CDL do Estado de Pernambuco também defende, é que haja um equilíbrio entre a situação da saúde pública e a situação econômica dos pequenos municípios. E essa opinião nossa não é mais só única da Federação de Ipubi, digamos assim, da Federação de Pernambuco, nem da CDL de Ipubi. Recentemente, o nosso ministro da Saúde se posicionou já preocupado com essa situação econômica do país. Como também o nosso diretor-geral da Organização Mundial de Saúde também já se preocupa, fazendo referência a uma palavra que ele até usou, que chama-se lockdown, que significa o não bloqueio absoluto total da economia, né? Isso já é posicionamento atual do ministro da Saúde e do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer que nós não estamos sozinhos, né, com essa opinião. É isso, porque ele diz assim, a segunda onda, isso é a palavra do ministro da Saúde, pode ser pior do que a primeira, nessa questão de paralisação da economia em todo o país. E nós aqui da CDL de Ipubi nos preocupamos com isso, né? Então, nós temos a proposta que a Federação também levou ao governo do Estado, para que o governo reveja e flexibilize essa situação dos comércios fechados. Lógico, cuidando, digamos assim, dos parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde com relação aos cuidados. Usando máscara, usando luva onde for necessário, evitando aglomerações. Mesmo com o caso aqui de Pubi, positivo, também tem que ser, o que pode acontecer? Aumentar os cuidados com relação a isso, né? Porque a situação do coronavírus, nós temos certeza que vai passar essa epidemia, né? E o depois? E depois? Os municípios parados têm renda, o estado e o país. É nossa preocupação também com relação a isso.
Daniel, o Banco do Brasil aí passou algum tempo aí com as portas fechadas, né, sem atender os clientes, aí depois foi aberta a agência, depois passou também a receber numerários. Como é que está a situação, a questão de atendimento bancário aí em Pubi e a questão das agências lotéricas? Porque esse dinheiro aí, os R$600, que vai ser liberado aí para o povo, né? Isso tem que ser pago ou em lotérica ou na agência bancária. Como é que está a situação aí?
Olha, com relação a isso, a nossa agência do Banco do Brasil foi reaberta parcialmente. Até o momento não movimenta numerário. Não tem caixas ainda movimentando numerário, né? E a previsão é que seria instalado os caixas para movimentação do numerário até o final deste mês de março. Só que a gente está vendo aí que depois de tudo isso, parou, né? Parou tudo. E pode demorar mais um pouco essa questão. A casa lotérica também, nós também estamos sem casa lotérica. Foi reformado um novo prédio para o funcionamento da casa lotérica, faltando apenas a autorização da Caixa Econômica, que não aconteceu ainda. Mas com relação a essa liberação desse recurso, eu vi também que pode ser através dos Correios, né? Nesse caso, nós temos aqui o Correio, e o Correio está funcionando plenamente. Eu acho que a saída vai ser através dos Correios, já que não temos casa lotérica funcionando, nem Banco do Brasil, agência do Banco do Brasil, funcionando plenamente.
Vai ser por aí. A situação em Pubi, então, não é muito boa para os comerciantes, não. Porque mesmo sem a Covid-19, com sem banco e sem lotérica, a situação aí é meio ruim, né?
Já vem há muito tempo nessa situação difícil. O dinheiro não está circulando aqui no município. Por isso que vem trazendo prejuízo para o comércio de uma forma geral. Não só de Pubi, como de todo o município. As pessoas estão vindo sacar seus dinheiros na casa lotérica em Trindade. Vem sacar seus dinheiros na agência do Banco do Brasil de Trindade, e Pubi está passando por essa dificuldade agora muito mais com relação ao coronavírus.
E para acabar de ficar o um negócio pior ainda, essa estrada que tem aí, Trindade e Pubi, não vale nada, aí pronto. Agora, Daniel, tem aqui uma informação que está chegando agora, é que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela está recuando, segundo essa informação aqui do site Terra Livre, está recuando e dizendo que os governos devem pensar em quem precisa garantir o pão de cada dia. Porque tem gente aí, Daniel, que olha para a despensa assim, macho velho, e não está vendo mais comida para dar para o menino, não. Aí a situação fica difícil. Tem essas pessoas também, elas têm que ter importância também.
Realmente, isso é uma posição muito positiva da Organização Mundial de Saúde, né? E até o nosso ministro da Saúde também já mudou de posicionamento, já pensa dessa forma. Porque tem que se preocupar com a sobrevivência não só da saúde, mas também a sobrevivência econômica das famílias, principalmente em municípios pequenos e estados, e como é o caso do Brasil. Isso é importante, isso foi um posicionamento nosso desde o início, com relação a isso, a renda da população, né? Porque o povo sem dinheiro, o município sem renda, não desenvolve. E o pior, o Estado deixa de arrecadar, porque tudo que o dinheiro que o Estado recolhe não vem de outra fonte, não. Vem dos impostos que são cobrados. E nós temos aqui um posicionamento do secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, que com esse problema do coronavírus, o Estado de Pernambuco em 2020... vai deixar de recolher 3,3 bilhões de reais. Como é que um Estado, sem arrecadação, ele promove uma boa saúde? Como é que ele paga seus funcionários? Como é que ele desenvolve a infraestrutura do Estado? Quer dizer que isso é um impacto financeiro muito significante no estado de Pernambuco. Não é brincadeira, não. São 3,3 bilhões de reais. E outro problema que a gente está pressionando o governo do estado para que o governo flexibilize com relação à cobrança de impostos, no caso ICMS, nesse primeiro momento. Principalmente agora, durante 90 dias. Né? O governo do estado tem redutivo, o governo diz que precisa de dinheiro, o estado precisa arrecadar. Agora a gente faz a pergunta, como é que o estado quer arrecadar se não tem faturamento, se o comércio está praticamente parado? Então, o governo, a opinião que eu tenho, é que o governo administra o estado de Pernambuco como se fosse uma granja, só preocupado em faturar na venda dos ovos, mas não se preocupa com a galinha. Né? Então, porque se não se preocupar com a galinha, daqui a pouco a galinha também não vai produzir ovos. Então, vocês entendam que o governo do estado pensa dessa forma, só quer faturar na venda das galinhas, como se fosse um dono de uma granja, e não se preocupa com as galinhas que produzem os ovos.
É uma participação de ovos. Sim, pois não.
A Federação do Estado de Pernambuco, da CDL, está constantemente em contato com o estado, juntamente com outros segmentos econômicos do estado, para que o estado faça como o governo do estado do Ceará fez recentemente. O governo do estado do Ceará, com relação a micros e pequenas empresas, ele prorrogou por 90 dias o recolhimento de ICMS. Né? Você vê que o estado do Ceará está preocupado com a situação dos pequenos negócios.
Tem uma pergunta do ouvinte aqui, não é nem uma pergunta, é uma afirmação, ele está dizendo, esse é o Antônio Vinícius, lá do Alto da Boa Vista, esses comerciantes só pensam em lucrar, a vida agora é mais importante. Não é assim também não, né, Daniel?
Olha, esse mito, essa ideia que o empresário só pensa em lucro, o empresário pensa em sobrevivência econômica, né? E sem sombra de dúvida, o empresário gera emprego. O empresário coloca comida na casa de muitos pais de famílias. Né? Esse preconceito que o empresário, nesse momento, está só pensando em lucro é porque ninguém tem a visão empreendedora. Ninguém sabe o que é que o empresário passa. O empresário tem imposto para pagar, o empresário tem a folha de pagamento para pagar, e eles estão vendo, já estão sentindo dificuldade que não estavam preparados para esse momento em pagar a folha de pagamento e em pagar impostos. Entendeu? A mola desse país é o empresariado, que gera emprego e renda para o país. Renda no sentido de geração de impostos e empregos para uma grande população. Porque sem emprego ninguém sobrevive. Entendeu? E a preocupação do comércio hoje é com relação a isso. Nós temos um dado, uma informação, que no setor comercial brasileiro corre o risco de ser demitido 5 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Então, 5 milhões de pessoas só no segmento comercial vai ser um caos econômico social no país muito grande. Nós já temos quase 13 milhões de desempregados, com mais 5 vai para 19 milhões, fora outros segmentos econômicos do país. Então, a população tem que entender que quem gera emprego são empresários. Quem bota coloca o pão, a feira na casa das pessoas é através do emprego que é gerado. Claro que a gente valoriza o trabalho dos nossos colaboradores, mas sem a empresa, sem o emprego, não tem renda as famílias.
Aparecida Silva, ela disse, não dá para os comerciantes aguardar mais um pouco aí, 30 dias, fazendo quarentena e evitar que a doença se alastre? 30 dias, Daniel?
Olha, a gente tem a opinião que isso não seja, que a reabertura do comércio seja todo de uma vez, que seja de forma gradual, né? Porque essa questão, essa preocupação nossa também com relação à preservação das vidas, né? Mas tem que se pensar isso já, isso é uma realidade, entendeu? O empresário, o comerciante não estava preparado para isso. Hoje a pessoa tem uma renda, ele tem uma renda, ele fatura hoje para pagar seus compromissos amanhã praticamente. Então, quando não tem um faturamento, uma receita, como é que ele paga seus compromissos? Né? Foi até uma posição do nosso presidente da federação, que você vai ter entrevista com ele amanhã, o Eduardo Catão, que ele bate nessa tecla. E numa reunião com o governador e com o secretário, ele disse: governador, se não prorrogar o recolhimento de impostos, nós também não vamos pagar. Então, com razão, entendeu? Com razão, não tem como pagar. Ninguém estava preparado para esse momento difícil.
É, e o governo do estado disse que não vai abrir mão, não, né, dos impostos.
Esse governo do estado é muito cobrador de impostos. E aqui particularmente, a minha opinião, e pouca ação. Aqui na região do Araripe, a gente está precisando de muitas estradas ser recuperadas. E o governo promete e não faz, não recupera. Então, ele só pensa em cobrar imposto, mas não... É, a alegação a ele, do governo do estado nesse momento, é que o estado tem que faturar para combater o problema do coronavírus. Mas isso é só um pretexto. E antes, por que o governo não vinha recuperando, ele não vinha recebendo os impostos normais? E por que não tem feito? Então, nesse momento, a gente tem que ter a consciência e fazer um tipo de pressão para que esteja beneficiado ambas as partes, né? Então, o governo está pensando só em recolher imposto e não fazer nada.
Daniel Torres, presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Ipubi, muito obrigado aí pela entrevista, pela atenção. Então, estamos torcendo que tudo dê certo, tanto para o lado do empresário, o lado do trabalhador, o lado da saúde das pessoas também, que é importante, é o mais importante, né? Melhor dizendo, e que esse caso em Ipubi aí fique por aí mesmo, viu, meu irmão? Muito obrigado.
Obrigado, amigo. Só para concluir, para desmistificar essa ideia que empresário só quer visa lucro, nós também estamos preocupados com a parte social. Digamos assim, surgiu aqui uma ideia nossa aqui da CDL de Pubi e levamos ao conhecimento da federação em Recife para fazermos uma campanha de arrecadação de dinheiro, de fundos entre o comércio do estado de Pernambuco para que a gente arrecade dinheiro para comprar EPIs, por exemplo, luvas, máscara, gel, álcool em gel, para a gente doar a hospitais públicos e hospitais, digamos assim, sem fins lucrativos. Então, nós já está começando essa semana, o nosso presidente da federação abraçou essa ideia nossa daqui de Pubi e vai ser criada essa campanha de arrecadação em todo o estado de Pernambuco, entre os comerciantes, para comprar esses materiais e doar hospitais públicos e filantrópicos. Então, nós estamos preocupados em fazer a nossa parte também na questão do combate do coronavírus. Muito obrigado, amigo Roberto, pela sua oportunidade. É, nós estamos sempre aqui à disposição para esclarecer e informar. Muito obrigado, um abraço, até outro dia, um bom dia a todos.
Bom dia, eu aqui agradeço aí ao presidente da Câmara de Diretores Lojistas, lá de Pubi, ex-secretário municipal, Daniel Torres. Agora 8h04, intervalo aqui na Araripe, Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.